Declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Já conosco à mesa, dois dos nossos convidados, o jornalista William Vac e o presidente da Arco Pesquisas, Murilo de Aragão, dois especialistas em política externa que toparam o nosso convite para que pudéssemos aqui dialogar um pouco sobre os caminhos, as escolhas, os cenários, as consequências, uma avaliação sobre a nossa política externa brasileira, as escolhas que o país tem feito, as consequências e os impactos que essas escolhas e essas decisões têm produzido na política externa brasileira. No Brasil democrático e plural, a política externa que nos projeta no mundo cabe ao Poder Executivo. É definido pela Constituição Federal como prerrogativa do Poder Executivo. Mas o debate, o aprofundamento, o acompanhamento daquilo que o Poder Executivo faz em relação à nossa política externa é dever e obrigação do Parlamento brasileiro e, sobretudo, da Comissão de Relações Exteriores, que tem a prerrogativa e tem se esforçado muito para exercer um protagonismo em torno desse tema. As prioridades diplomáticas devem servir às necessidades internas e o serviço prestado pelo Itamaraty é essencial na medida em que contribui para problemas e desafios nacionais. Como política de Estado, os compromissos e as implicações derivados da atuação internacional do Brasil não se esgotam em um ou outro governo. Devem e precisam ser políticas de Estado. Requerem que o sentido geral da política externa e suas principais linhas de ação estejam solidamente assentados em indispensáveis bases de caráter nacional. A continuidade também é requisito indispensável de toda a política externa. É essencial que a projeção da conduta de um Estado no seio da sociedade internacional revele um alto grau de estabilidade e assegure crédito aos compromissos assumidos. Por isso, precisa construir sua trajetória internacional com base na confiança que se expressa pela coerência de suas ações. Tenho convicção de que a área da política externa é desses segmentos em que um segundo mandato poderá servir para extraordinária inflexão e reflexão. Nós estamos com a nossa presidente da República reeleita e é o momento de perguntarmos se vamos dobrar as nossas apostas em torno das opções que fez no primeiro mandato, ou se vamos fazer uma reflexão, uma avaliação daquilo que foi bem, daquilo que foi muito bem, daquilo que precisa ser corrigido, de modo a melhorar, acelerar, fortalecer o papel e o protagonismo do nosso país em escala global. Continuamos sendo um país muito fechado. As exportações brasileiras ainda representam apenas 20% do produto interno bruto brasileiro, se comparado com outros países da dimensão do nosso país, isso é muito pouco. A nossa participação no mercado global é superior apenas em 1%, o que mostra o extraordinário campo de crescimento que a nossa política comercial tem pela frente. Estamos meio que acomodados com o papel que o mundo nos reservou como fornecedor de matéria-prima, ou precisamos, agregado à política externa, desenvolver um conjunto de medidas internas, inclusive política industrial, que possa dar competitividade aos nossos produtos, aos nossos serviços, trabalhar a presença empreendedora do brasileiro e do país em tantos cantos do mundo. A nossa indústria continua absolutamente dependente, a indústria manufatureira da América do Sul, sobretudo da Argentina, que vive problemas estruturais muito complexos. O Brasil tem se acomodado diante do seu papel de líder natural da América do Sul. Assistimos de maneira perplexa à estruturação do Tratado de Tordesilhas em pleno século XXI, vendo a América do Sul se dividir em duas regiões, uma região do Atlântico e uma região do Pacífico. A do Pacífico é muito mais antenada, muito mais conectada com o que está acontecendo no dinamismo das cadeias globais de produção. Então, para discutir política externa, para discutir política comercial, nessa fase de transição, que nós estamos recebendo aqui os nossos convidados para um diálogo e uma conversa com os senadores que compõem a Comissão de Relações Exteriores, agradecendo muito ao Murilo de Aragão, muito ao William Vac pelo tempo, pela disposição de estarem aqui conosco, refletindo, fazendo avaliações e cenários a respeito do que está por vir. Muito importante que façamos aqui um diagnóstico, mas talvez seja insuficiente diagnosticar. Eu acho que prospectar cenários e desafios para o nosso país, à luz dos nossos desafios, é muito importante. Nós queremos agradecer muito a disposição dos senhores de participarem conosco desse debate.
Pela ordem,
pede a palavra à ilustre senadora Ana Amélia, que eu ouço com muito prazer.
Eu queria primeiro cumprimentar a iniciativa do senhor, do nosso presidente Ricardo Ferraz, por esta audiência pública, trazendo dois nomes respeitados na área da comunicação e da avaliação diplomática, econômica e política. E isso é extremamente relevante nesse momento que nós estamos indo para, como disse Vossa Excelência, o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas eu queria fazer dois registros também, porque na última reunião da CRE, Vossa Excelência, com apoio dos demais colegas senadores, cobrou, e aqui quero registrar a ação do embaixador Pedro Bório, de uma ação mais propositiva na apresentação das credenciais, porque vários embaixadores, inclusive o embaixador da Alemanha, e o William Mack fala um alemão perfeito, entenderá melhor, o embaixador da Alemanha há 8 meses aguarda a apresentação de credenciais. E não havia mais justificativa de que havia campanha eleitoral. Então, na segunda-feira estão marcados 30 apresentações de apresentação de credenciais de embaixadores que estão aguardando essa liberação diplomática para as relações. Claro que isso não implicava e não havia as atividades, mas é um ato formal necessário. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, que segunda-feira haverão 30 apresentações de 30 embaixadores. E também a iniciativa do Itamaraty de cobrar do governo da Venezuela a incursão, sem avisar o Itamaraty, de uma autoridade da Venezuela, firmando contratos com organizações não governamentais brasileiras e com implicações diplomáticas, eu acho, relevantes. Não se pode tapar o sol com a peneira num caso desse. Amigos, amigos, mas diplomacia à parte. Temos que respeitar os códigos desse relacionamento. Então, eu queria, nesse caso particular, dizer que a iniciativa do nosso chanceler Figueiredo foi adequada e necessária para evitar algumas dúvidas de uma interferência interna, de assuntos internos, inadequada, como aconteceu com esse episódio. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos a intervenção sempre oportuna e qualificada de Vossa Excelência, fazendo, de fato, esses registros que vinham causando extraordinário constrangimento por um conjunto muito grande de embaixadores que aguardavam há meses. O caso do embaixador do Paraguai, membro efetivo e pleno do Mercosul, que há quase 12 meses aguardava para receber suas credenciais, mas com essa confirmação de que na segunda-feira Sua Excelência a Presidente da República, Dilma Rousseff, estará recebendo os embaixadores, eu acho que nós damos um passo importante. A comissão procurou botar em pauta esse tema na direção de contribuirmos para as mais elevadas tradições do bom relacionamento com esse país, com quem nós mantemos relações diplomáticas. Agradeço a Vossa Excelência e, sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui para o Murilo de Aragão. Muito obrigado, Murilo, pela sua presença, pela exitosa contribuição que seguramente o senhor dará nesse importante debate, até porque estamos saindo de uma eleição presidencial onde o tema política externa ele não frequentou de maneira preferencial os debates, né? Mas a política externa tem uma importância muito grande nos destinos do país E é para isso que nós estamos aqui recebendo os senhores com muita alegria. Por favor, a palavra é sua, Murilo.
Obrigado, senador Ferraço. É um prazer e uma honra estar aqui na comissão, juntamente com o jornalista William Vac. Agradecer a presença também do senador Jarbas Vasconcelos, senadora Ana Amélia, senador Mozarildo Cavalcante, os embaixadores aqui presentes. A política externa é parte das nossas reflexões e análises e estudos, e acompanhamos com atenção em nossa empresa, em nossos trabalhos, nossas pesquisas. E devemos dizer que, nos últimos anos, na minha opinião, o Brasil ganhou maior expressão internacional, a partir dos vetores conhecidos de muitos, como a abertura econômica iniciada na era Collor, o Plano Real, as privatizações, a redução da desigualdade no governo Lula e a existência também de um ambiente macroeconômico de melhor, de maior qualidade e estabilidade, que permitia que as relações econômicas e de comércio ganhassem maior dinamismo. No campo diplomático, obviamente, ocorreram avanços importantes. O próprio Mercosul é um grande avanço. É importante destacar que dinamizou o comércio regional e que o Brasil, por exemplo, nos últimos anos, por exemplo, entre 2000 e 2011, obteve superávit no comércio em pelo menos 8 anos, vendendo produtos industrializados. Além disso, o tratado também distensionou a relação sempre tensa com a Argentina. Os mais antigos lembram que a relação Brasil-Argentina não era uma relação tranquila, existia sempre algum tipo de também saúdo a presença da senadora Vanessa Graziottin, como vai, tudo bem? O senador Mozarildo já tinha falado, enfim. E isso tudo, obviamente, nesse âmbito das relações em nossa região, foram muito importantes. Mais recentemente, o Brasil promoveu e investiu em fóruns macro-regionais e extra-regionais que merecem o reconhecimento do esforço da nossa diplomacia, como a Unasul, a CELAC e outras iniciativas também, como o fortalecimento do BRICS e mais algumas, como a ASPA e IBAS, que também reforçaram o papel do Brasil fora do âmbito regional. Enfim, então há um reconhecimento maior da nossa presença internacional. Fomos capazes de desenvolver uma relação melhor com a China e com a Rússia, apesar de haver certas grandes assimetrias entre nós, mas o Brasil se mostrou capaz de ter parcerias estratégicas também mais além das tradicionais opções que sempre apareceram para nós em primeiro lugar. Enfim, eu assisti de forma modesta e pontual, como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, vários eventos da sociedade civil do Brasil com a sociedade civil dos países do BRIC, da comunidade europeia, promovendo um diálogo, promovendo a integração e a troca de experiências, como uma espécie de paradiplomacia, mas importante no sentido de aproximar, de reduzir o grau de desconhecimento, o distanciamento que existia e existe ainda do Brasil em relação ao mundo. Estamos ainda longe. Somos um país globalizado, de certa forma, mas não somos um país internacionalizado. A nossa economia ainda é muito fechada, nossa participação no comércio, como destacou o senador Ferraço, é pequena. Enfim, então existem esforços que merecem ser reconhecidos e que, de certa forma, resultaram em alguns pequenos eventos, quer dizer, não pequenos, significativos eventos, como a escolha de José Graziano na FAO, do Roberto Azevedo na direção da OMC e da própria escolha do Brasil como país sede da Copa e das Olimpíadas. Isso tudo faz parte de uma nova época que vivemos, né, tendo a diplomacia e a política externa brasileira como eixo central. No entanto, apesar disso tudo, temos coisas e aspectos que não agradam e que revelam a perda de dinâmica na política externa, especialmente nos últimos anos. A saída do presidente Lula resultou numa espécie de perda de prioridade da política externa no novo governo. Quer dizer, a mudança da presidência trouxe essa espécie de rebaixamento da importância da política externa nas preocupações do governo. E isso, evidente, fica refletido praticamente quando se nota que quase 38 embaixadores ficam esperando quase um ano, alguns quase um ano, para receberem suas credenciais formalmente apresentarem suas credenciais junto à presidência. Enfim, então, dentro desse quadro, temos que também olhar o futuro, que importa mais. E olhando nesse sentido, algumas coisas me chamam a atenção. Acho que o primeiro aspecto que uma nova política deve prescindir ou deve se concentrar é no restabelecimento da nossa relação com os Estados Unidos. O Brasil não pode prescindir de uma relação à altura, de uma relação diplomática à altura da nossa relação comercial, cultural, financeira e empresarial. Quer dizer, a verdade é que a nossa relação nesses níveis são muito mais intensas e consistentes do que a própria relação diplomática. Então, há uma grave assimetria. A diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então, é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. Isso não quer dizer que a gente deve, como o Brasil, como país, deixar o olhar latino-americano da nossa política externa, que é um legado muito positivo dos últimos anos. Eu me lembro que quando fui estudar na Inglaterra, no final dos anos 70, início dos anos 80, eu não tinha noção de que eu era latino-americano ou sul-americano, eu não tinha essa percepção. Eu era brasileiro e os outros eram, sei lá, peruano, chileno, boliviano, o que for, mas eu não tinha a noção que eu participava de uma região. E isso é importante. Nós temos nossos vizinhos e um país que tem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres com esses países não vai ter a ilusão de querer fazer uma política, se desenvolver, resolver seus problemas de natureza social e econômica sem que tenha um impacto, um reflexo em nossos vizinhos de fronteiras terrestres. O Brasil não poderá construir muros para impedir o fluxo migratório se amanhã voltarmos a apresentar taxas de crescimento muito relevantes em relação aos demais países. Isso é impossível. Quer dizer, então, não há como ter uma visão de desenvolvimento do Brasil sem considerar a nossa inserção na América do Sul. Então, eu entendo que, nesse sentido, esse olhar latino-americano na nossa política, que é um ganho dessas últimas décadas, deve ser, obviamente, preservado. Até porque temos que avançar em outras questões de infraestrutura e do próprio comércio, enfim. Agora, também entendo que isso não significa que a gente, como país, vá abandonar as outras grandes movimentos internacionais que ocorrem no Pacífico, com a própria, mais perto de nós, com a comunidade europeia, enfim, que devem ter uma nova visão. Quer dizer, não podemos deixar de buscar uma maior integração com a Europa e uma maior integração com os Estados Unidos. Isso não significa, na minha opinião, um abandono ao nosso olhar latino-americano. E no tocante ao olhar latino-americano, temos também, por exemplo, que fortalecer o diálogo entre os congressos na região e fortalecer e institucionalizar a eleição dos deputados nacionais para o Parlamento do Mercosul. Quer dizer, isso tem que ocorrer. Quer dizer, o Brasil está adiando a cada 4 anos a entrada em vigor desse dispositivo acordado já no âmbito do Mercosul e que necessita da aprovação do Congresso Nacional das regras da eleição dos deputados nacionais. Isso são aspectos relacionados à região. Então, eu pontuei que a integração deve ser fortalecida, mas não em detrimento da nossa diálogo e integração com os Estados Unidos e com a Europa. Temos que trabalhar também para fortalecer a imagem do país como soft power. O Brasil é um país, por excelência, um soft power. O Brasil não é um país que tenha inimigos. O Brasil tem uma agenda positiva.